10 e 7. Na coluna CBN em Bom Português, com o professor Paulo Rogério de Almeida, hoje vamos falar sobre o uso correto de algumas palavras. Bom dia, professor.
Bom dia, tudo bem?
Tudo bem. Professor, vamos começar com a palavra trazer. O correto é trago ou trazido?
Bom, para começo de assunto, vamos separar três coisas assim, ó. O que é o correto, que está na gramática, nos livros, o que é, as pessoas falam e o que deveriam falar. Então, a lógica seria assim, aproximar da fala o máximo possível de coisas tidas como corretas. Muito bem. Então, o verbo trazer tem a forma trago. Eu trago, por exemplo, eu trago o lanche, um exemplo. Agora, eu quero dar uma ideia de uma coisa que acontece com frequência. Então, eu vou pedir para um particípio passado do verbo trazer, que é trazido, eu tenho trazido o lanche toda semana. Bom, aí é que vem o drama do chegar. Chegar, tá? Não tem duas formas, por exemplo, eu tenho chego. Claro, eu nunca ouvi alguém falar eu tenho trago, né? Então, eu trago, eu tenho trazido. Tudo bem, duas formas.
Tá.
Um é o presente exato, outro é o presente que indica uma ação que está ocorrendo. Muito bem. Mas por analogia errada do, né, do chegar, então, por exemplo, eu chego, essa forma existe, é o presente. Eu tenho chegado adiantado às aulas, eu tenho chegado atrasado. Por uma analogia errada, as pessoas estão dizendo, eu tenho chego. E aí está o erro.
Tá certo. Então, eu tenho chego é errado, mas eu chego no horário está correto. É uma
está
forma
correto.
De uso mesmo da palavra.
Corretíssimo.
O mesmo acontece com o pago ou pagado?
Sim. O pagado, é, por algum motivo que eu não sei lhe explicar, teria que pesquisar, e principalmente na área da linguística, ficou meio feio. Alguém achou que pagado, né? Mas é uma forma perfeitamente correta. Agora, existe eu sou pago, veja bem que aí usei o verbo ser, para essa forma irregular, eu sou pago em dinheiro e eu tenho pagado minhas contas. Isso nos leva a uma situação meio chata que é assim, não são muitos. Talvez uma meia dúzia de verbos sejam verbos que trazem duas formas para o particípio. Por exemplo, matar tem matado e morto. Imprimir, imprimido e impresso. Se o verbo tiver duas formas do particípio, a regra diz assim, a forma normal, correta, terminada em DO, com os verbos auxiliares ter a ver. Então, eu tenho matado. E a forma irregular, quando houver, por exemplo, no caso do matar, morto, com os verbos auxiliares ser e estar. Ele foi morto. Então, estaria errado. Ele foi matado e eu tenho morto muita gente. Então, são verbos mais que irregulares. Eles são chamados, inclusive, de abundantes. Embora não tenham muitas formas. Só tem duas para o particípio. E é um número bem pequeno. Por analogia, talvez chego, chegado, né? É, trago, trazido e outras aí.
Para você que está chegando agora, estamos conversando com o professor Paulo Rogério de Almeida e que está falando sobre o uso correto de algumas palavras aqui. Professor, impresso ou imprimido?
A mesma lógica do que eu falei, do, por exemplo, do matar. Então, existe o particípio regular imprimido e existe o particípio irregular impresso. Dentro da mesma exigência gramatical, eu tenho imprimido muitos livros. Não posso dizer eu tenho impresso, né? Agora, o livro foi impresso. Então, o verbo foi, a forma foi do verbo ser, com o particípio irregular, foi impresso, e o verbo auxiliar ter ou haver com a forma regular imprimido. Mas como eu comentei, são poucos verbos, talvez uns 6 ou 8 verbos apenas, que trazem essa característica de terem dois particípios, com a chatice, entre aspas, da exigência. É particípio regular? Ter haver. É irregular, se houver, ser ou estar.
Entendi, professor.
Então, está certo
então,
impresso, está certo imprimido.
Imprimido, tá. É uma situação de colocação mesmo,
isso
né?
Mesmo,
de uso. Professor, e agora algo que às vezes chega a doer nos ouvidos, aberto ou abrido?
Pois é. O verbo abrir não tem o particípio regular terminado em DO. Ele faz parte de um conjunto de irregulares onde só existe aberto. Então, eu tenho aberto muitas empresas, o livro foi aberto na página tal. Tem que ser aberto, né? Não tem abrido, não existe. E idem fazer, não tem fazido. né? Eu tenho feito muitos exercícios e este exercício foi feito por mim.
Então é bom deixar claro que o abrido e o fazido é de doer realmente os ouvidos.
É de doer, exatamente. Agora um comentário que é bem esquisito. Nós sabemos que as línguas, praticamente na totalidade, estão em evolução. É uma evolução lenta. Por exemplo, no caso da língua portuguesa, houve uma reforma ortográfica em 43, outra em 71 e outra agora valendo a partir de 2009. Só que essas três mexeram com pouquíssimas coisas. Tá? Em paralelo, existe uma força bastante grande, que é o uso popular. Então, o uso popular gerará palavras, expressões e outras situações. Né? Daqui a pouquinho eu vou me lembrar de uma expressão que um médico usou, não é esquartejar, que ele... Eu escutei ontem num telejornal que ele criou um verbo novo que não existe, sabe? Usando o particípio passado do verbo.
E aí ele chamou a atenção.
Chamou a atenção, porque, entre aspas, doeu no meu ouvido.
Com certeza. Professor, e as palavras aqui agora? O emprego correto do começo ou... As palavras começo ou início? Tem alguma diferença para ser utilizado?
Ambas estão corretas. O começo do ano, o início do ano, o começo do filme, o início do filme. É uma escolha da pessoa. Nós temos várias e várias palavras sinônimas que podem ser usadas indistintamente.
Professor, e hoje nós vamos voltar uma palavrinha que o senhor falou semana passada e nós tivemos alguns comentários.
Tá.
Despercebido e desapercebido, professor, por favor.
Isso. Vamos dividir o despercebido assim. Percebido que alguém percebeu. Despercebido, que alguém não percebeu. Então, eu entrei numa sala, ninguém notou que eu entrei despercebido. Outro ponto. Apercebido significa, pelo dicionário, né? Eu tenho dinheiro, ou eu tenho arma ou munição, ou eu tenho um alimento. Então, se eu estou desapercebido, é porque no momento não tenho arma ou munição, não tenho dinheiro ou meios financeiros aqui comigo e não tenho nenhum alimento comigo. Então, por exemplo, não está errado dizer que o aluno entrou desapercebido na sala. Só que eu devo entender assim, ele entrou, perceberam ou não perceberam, não sei, mas ele não trazia nenhum alimento, não trazia dinheiro, não trazia munição.
E nem a mochila escolar.
Provavelmente nem a mochila escolar. Estava totalmente desapercebido.
Tá certo, professor. Então, a palavra despercebido é para quando passa alguma coisa
não
sem percebeu. Perceber.
Uhum. Sem perceber.
E o desapercebido é bom que as pessoas façam menção ao dinheiro. Está desapercebido do dinheiro, que aí fica mais fácil
de gravar. Exatamente. Tá. Lembrei, eutanásia. O médico falou, era uma situação lá que não era para matar a pessoa, nem o bicho, nem nada. Então, ele disse assim, vamos supor que seja um animal. Esse animal não pode ser eutanasiado. Quer dizer, ele criou o verbo eutanasiar. Só que não existe. Eutanásia é um substantivo. É
sim,
uma coisa.
Sim.
Não existe eutanasiar. Eu eutanásio, eutanásio.
Exatamente.
Não existe.
Então, foi um erro aí.
Foi um erro brutal, mas é comum as pessoas começarem a criar expressões e, de repente, caem no gosto popular e viram...
Professor, então o mesmo acontece com o chip. Chip. Chipar animais. Chipar animais, chipar pessoas, de colocar chip.
Isso.
Está certo ou está correto?
Eu desconheço uma tradução para chip. Uhum. Ou seja, um pequeno aparelho eletrônico que emite um sinal.
Uhum.
Tá? Então, por exemplo, o celular tem um chip, né? O computador tem um chip. Foi colocado um chip no animal para que ele possa ser rastreado. Bom, não existe chipar no português, digamos assim, correto e elegante. Mas no português popular, na fala, existe porque criou-se. Chipar, eu chipei o animal.
Uhum.
O animal foi chipado. Talvez um dia venha existir. Mas certas palavras, por exemplo, nos Estados Unidos, onde inventaram o drive, é flash drive, não é um pen drive.
Uhum.
No Brasil, alguém comparou com uma caneta e virou pen drive.
Uhum.
Então, se eu falar pen drive nos Estados Unidos, as pessoas não saberão o que é um pen drive. E se eu falar um flash drive no Brasil, o que é um flash drive? Isso aqui é um pen drive. Então, algumas palavras mudam, algumas se traduzem, mas, em princípio, várias palavras vindas da língua inglesa, notebook, chip, pendrive e outras, simplesmente não tem tradução até o presente momento.
Tá bem, professor. Muito obrigada pela sua participação aqui na CBN Ponta Grossa e até a próxima quarta-feira, professor.
Até a próxima.
Essa coluna estará disponível logo mais no site da CBN Ponta Grossa. Vamos para um breve intervalo.